Parashá dessa semana, fora de Israel, Parashat Behar, Israel, Parashat Bechukotai. Parashat Behar é uma parashá relativamente curta, mas ela tem várias leis sobre as terras na terra de Israel. Ela começa falando sobre a mitzvah de Shemitah, o ano sabático, onde a terra deve descansar, entre aspas. Fala sobre o ano jubileu, que a cada 7 ciclos de 7 anos sabáticos, quer dizer, a cada 7 ciclos sabáticos, a cada 49 anos, o 50º ano é um ano de jubileu. O que acontece no ano do jubileu? Ano do jubileu, fora as leis agrícolas iguais ao ano sabático, também tem uma série de outras leis, que são que os escravos voltam para suas famílias e as terras, as propriedades que foram vendidas voltam para os seus donos originais. E é sobre isso que o restante da Parashá trata, com bastante detalhes. Quando o povo de Israel entrou em Israel, cada um herdou, cada um recebeu um pedaço de terra na terra de Israel. Esse é o pedaço de possessão daquela família. E vai passando de herança. Se a pessoa em algum momento ficou necessitada, então ele vende um pedaço dessa terra. Existe um período que ele pode redimir essa terra. Existe um período que ele não pode redimir essa terra. E quando chega o ano jubileu, essa terra volta para ele. E todas essas regras vão depender, se é na cidade murada, se é fora, se é no campo. Tem vários e vários detalhes que tudo isso a Torá aborda ao longo da Parashá. E é por isso que a Torá diz que a forma de se vender terrenos em Israel é calculando até o ano jubileu. Porque quando chegar o ano jubileu, vai voltar a terra para o dono original. Então ele está vendendo a terra, mas é por um preço limitado, quer dizer, é um preço por anos que temos ainda até o ano do jubileu. Não é considerado aluguel, considerado venda, porque durante esse período é totalmente do outro. Ele faz o que ele quiser no campo. Quando completar o tempo, chegar o ano do jubileu, essa terra volta para o dono original. Então ela está vendida por um período. Assim que funciona, a Torá traz todos os detalhes. Entre as leis que a Torá fala aqui na nossa Parashá, a Torá fala sobre a proibição de enganar um o outro. Al tonu ish et achiv. Não pode enganar um o outro. A pessoa está vendendo o terreno, não pode enrolar no preço. Vender por um preço que não é o preço real daquele terreno em relação a produções até o ano do jubileu. É muito interessante que essa mitzvah vem logo em seguida da mitzvah do ano sabático. Qual a conexão entre os fatos? O ano sabático é um ano que a pessoa, durante um ano inteiro, não trabalha o seu campo. E a pergunta maior que tem é, e como é que vai ser o sustento? Onde vai vir o sustento? A pessoa não está trabalhando, não está plantando, não está semeando, não está colhendo. Como é que vai ser? Diz a Torá, a própria Torá já nos diz aqui. Se você vai perguntar, Hashem vai te dar uma produção tripla no sexto ano, que vai dar o suficiente para você ter para o sexto ano, para o sétimo ano e para o oitavo, até que vai crescer e colher a nova safra. Quer dizer que o conceito básico de Shemitah, do ano sabático, é a fé em Deus, que Ele é que nos dá o sustento. Logo em seguida vem a Torá e diz, não engane um ou outro. O que é enganar nos negócios? A pessoa pensa, eu vou enrolar ele, eu vou conseguir mais uns centavos, eu vou conseguir mais uns reais, e vai ser o máximo, eu vou ganhar dinheiro. Vem a Torá e indica para a pessoa, fora que é proibido, se uma pessoa crê no conceito do ano sabático, no conceito da Shemitah, que Deus dá o sustento para cada um e um o quanto ele precisa. E como diz o Talmud, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Deus define quanto que a pessoa vai receber. Ele não vai receber um centavo a mais do que está planejado por Deus. Embromar o outro para conseguir mais, não vai conseguir mais. Ah, mas como assim? Estou conseguindo, olha só, enrolei ele, eu consegui aqui, olha aqui. Para onde vai esse dinheiro? No final das contas, é o saldo que faz a diferença. Quanto entrou, quanto saiu. Deus nos livre, essa pessoa pode ter algum tipo de prejuízo naqueles tempos, aquele mês, aquelas semanas, que ele vai acabar tendo que esse dinheiro que ele ganhou vai sair. E por cima ele vai ter as dores de cabeça dessa saída desse dinheiro. Ele não vai ficar com isso, não adianta. Se não é para ser dele, não vai ser dele. Então, para que enrolar outro? O Rabbi Sofa Frank conta uma história muito incrível. Tinha um mestre nos Estados Unidos, já contamos muitas vezes sobre ele, o Rabbi Yaakov Kamenetsky. O Rabbi Kamenetsky era conhecido por ser uma pessoa, assim, da verdade, pura verdade. Um dos filhos dele, o Rav Nosson, resolveu viajar para a Lituânia para fazer uma pesquisa de origens da família e tal. Conhecer o lugar onde o pai dele foi rabino, etc. Ele viajou para essa cidadezinha e quando ele chegou nessa cidadezinha, ele descobriu uma coisa curiosa. Embora a maioria dos judeus que moravam na Lituânia foram mortos pelos nazistas, nessa cidadezinha teve uma taxa de sobrevivência dos judeus altíssima. Ele ficou curioso. Procurou a prefeitura, uma cidade pequena, procurou pelo prefeito e perguntou qual o segredo aqui. Fiquei sabendo que aqui os judeus, será que você sabe me dizer por que os judeus sobreviveram? O prefeito disse, eu sei sim exatamente a história, eu vou te contar. Contou para ele o seguinte. Tinha uma pessoa nessa cidade que trabalhava no correio. E ele queria testar as pessoas. Na hora de dar o troco, ele dava um troco a mais. Um pouco a mais do que o troco. Para ver quem vai devolver. E de uma forma geral, as pessoas levavam. Tinha um sujeito, ele disse, na cidade, que era o rabino da cidade, chamava Rabino Yaakov Kamenetsky. E ele passou por esse teste do cara do correio 3 vezes. Nas 3 vezes ele veio em seguida lá e falou, ei, você me deu o troco errado. E devolveu. Esse empregado do correio ficou tão impressionado com a honestidade desse homem que mais anos depois, quando ele virou prefeito da cidade, ele decidiu que ele vai fazer tudo para salvar os judeus. E todas as vezes que o prefeito tinha notícia que os nazistas estão chegando na cidade, na cidadezinha, para levar judeus, para fazer problemas para os judeus, ele avisava todos os judeus e eles imediatamente se escondiam na floresta. E quando passava tudo, eles voltavam para a cidade. Assim aconteceu algumas vezes, e isso é que fez com que eles conseguissem sobreviver, a maioria deles. Essa foi a história. Rav Nosson ficou impressionado. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele chegou para o pai e perguntou para o pai se ele lembra por acaso dessa história. E o pai disse, olha, eu lembro de fato de um sujeito no correio. Essa história toda que você está falando eu não sei. Detalhes, não sei, de que ele enrolava, embromava, não sei. O que eu lembro muito bem é que, de fato, tinha um sujeito no correio que era meio mal de conta. Ele não sabia fazer conta. Ele vivia dando troco errado. Quer dizer, o Rav Yaakov, na sua, entre aspas, inocência, ele nem percebeu. Para ele era simplesmente que o cara não sabe fazer conta, então ele devolvia. Mas era honestidade em pessoa. Isso significa, Alton, não engane um outro. Eu li uma história muito interessante de que pode nos dar também mais uma lição sobre ele. Não é bem, aqui não se trata de enganar exatamente, mas jeitinhos. O sujeito conta que ele desde pequeno sempre teve um tino comercial. E ele sabia sempre enrolar os outros e não ser enrolado. Pois ele se casou. E ele cada vez ficava pior nisso. Ele conseguia os melhores preços para todas as coisas. Então ele conta que quando ele casou, eles foram comprar móveis para casa. Ele entrou na loja e começou a escolher os móveis e tal. Ele procurava nos móveis tudo que é tipo de defeito, risquinho e o que for para conseguir baixar o preço. E ele começou a reclamar, mas tem que baixar e tal. Não, mas olha só, tem esse risco e tem esse ponto e tem esse... Fazia o inferno do vendedor. E no final das contas ele saiu com um preço baixíssimo. Quando contava para os amigos quanto ele pagou pelos móveis, não acreditavam. Como que ele conseguiu pagar tão barato? E ele se achava o máximo, que espertalhão. Quando a filha dele fez bat mitzvah, ele comprou ele quis comprar um pianinho para ela, um órgão, um teclado. E ele foi numa loja de um amigo dele. Conhecia da época da Yeshiva ainda, amigo dele, Moshe. Ele foi lá e pediu para ver um órgão. E ele começou também a achar defeito aqui, defeito ali, não sei o que lá, mas baixa o preço. O Moshe falou para ele: eu não posso te baixar mais. Eu te dei um pouquinho de desconto, mais do que isso eu não posso. Eu vou sair no prejuízo. Não é nem o preço de custo. Não posso. E ele começou a enroscar. No final das contas, diz o protagonista da história, era enrolão. Então eu virei para ele: escuta aqui, eu tenho certeza que você vai me fazer o desconto. Tá aqui o dinheiro, virei as costas e fui embora. No primeiro momento eu cheguei em casa, fiquei pensando. Então, quando ele contava para o pai ficava louco, entendeu? Eu nem contava mais para o pai essas histórias. O pai sempre falava para ele não fazer isso. A mulher dele já também não aguentava mais isso. Quando ela via ele começar a pressionar os lojistas, ela já saía da loja porque ela não queria, sentia mal. Ele voltou para casa e ficou pensando, no final das contas, vai. O sujeito tem tanto sucesso, uma loja, ganha tanto dinheiro. Qual a diferença que ele me dá um desconto? E quando a mulher reclamava com ele, dizia: mas o que você quer? Os caras ganham tanto dinheiro às nossas custas. O que você está falando? Qual o problema? Sabe quanto eles ganham? Nas nossas costas? Tem que tirar um pouco. O que é isso? Tanto lucro? Sempre com esses papos. O tempo passou e eles ficaram um pouco apertados. Ele precisou abrir um negócio. Para poder ganhar mais dinheiro, ele abriu uma gráfica. E essa gráfica, uma gráfica pequena, para fazer impressão de convites, coisas assim mais básicas. Ele nem imaginava que a época mais difícil da vida estava por vir. E veio lá um sujeito fazer encomenda, e quando veio pagar, veio retirar, ele... Ah, olha só, era tudo gente que conhecia já a figura. Olha aqui... Aqui tem um defeito, aqui também tá um amassado, o que é isso, o que é aquilo, como? E Sabe, eu fiquei mal. Falei, não, bom, não tem problema, eu te dou um desconto. Ele falou, peraí, como assim só desconto? Pelo... E isso que eu tô... O lado moral, como que eu tô me sentindo mal? Você me entrega desse jeito? Você tem certeza que vai querer que tenha mais clientes. Então você tem que tratar bem o seu cliente. Não, ele acabou de dar um desconto tal que ele não teve nenhum lucro com essa impressão. Quando ele voltou para casa, falou para a mulher, você não faz ideia as pessoas terríveis que tem nesse mundo. E como que eles querem se aproveitar dos outros. O importante é lucrar mais uns centavos. Eu percebi que a minha mulher queria me falar alguma coisa, mas ela ficou quieta. Bom, passou pouco tempo. E aparece na minha gráfica o Moshe. O Moshe, meu amigo, da loja de instrumentos musicais. Quando ele entrou na loja, em primeiro momento, eu fiquei me sentindo muito mal. Mas eu fiz de conta que nada e falei, ô, como vai, Moshe? Ele veio fazer alguma encomenda? Ele falou, sim, eu quero fazer encomenda aqui de convites de bar mitzvah. Bar mitzvah do meu filho. E ele pediu um pouquinho só de convites, não muitos. Me passou qual o texto que ele quer que tenha. E muito bem, eu fiquei lá preparando. E pensei, ah, pelo jeito, sabe, ele deve ter me perdoado por isso. Semana seguinte ele veio retirar os convites. E eu falei pra ele, nu, gostou? Ele disse, não, não mesmo. Olha só, aqui a tinta tá meio borrada. E depois aqui essa palavra aqui, você acrescentou? Eu não coloquei essa palavra no convite. Ele disse, puxa, eu coloquei essa palavra porque assim que se costuma. Em todos os convites você coloca essa palavra. E eu coloquei. Eu tinha certeza que você até iria me agradecer. Ele disse, não, de jeito nenhum. Eu quero novos convites. Isso é trabalho que se entregue? Eu fiquei muito mal. E falei pra ele, bom, eu não tenho o que fazer com esses convites. Leva. Eu te faço outros. E eu imprimi tudo de novo. Quando ele chegou lá pra buscar, ele disse pra mim, olha, você me desculpa, mas a tinta saiu fraca. Falei pra ele, mas como assim? Ele falou, não, eu não imaginei que vocês vão me abusar de mim pela segunda vez. Aí eu falei pra ele, não, mas você não falou antes que você queria uma tinta mais forte? Se você falasse que precisava ser mais frisado, ia dar um jeito. Mas, olha, ou você leva isso, ou você encomenda em outro lugar. E disse o Moshe, é isso mesmo, acho que eu vou encomendar em outro lugar, mas aqui eu não pago pelo serviço. E aí começamos a brigar. E ele falou pra mim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pra julgamento. Vamos pro rabino discutir na frente do rabino. Aí o Moshe vira pra mim e fala, sabe uma coisa? Se você me der um desconto, assim, um bom desconto, eu fico quieto e a gente encerra a história. Aí eu falei pra ele, mas se eu te der um desconto, imagina, eu já te fiz convites duas vezes. Eu vou sair perdendo. Não, deixa. Vamos resolver com o rabino mesmo. E ele saiu, então, da gráfica. Depois de pouco tempo, ele volta. Ele diz, sabe, eu tava pensando, pra que a gente vai agora brigar, parar no rabino? Vai, dá então um desconto pequeno e eu vou deixar, vai. Tá bom. Só mostra que pelo menos você simpatiza com seus clientes. Então, um descontinho. Eu falei, bom, tá bom, então 5% tá bom. Aí ele deu um sorriso assim de quem ganhou, saiu ganhando. E ele tirou lá um cheque e preencheu pra mim com pagamento. E um bilhete junto. E nesse bilhete ele escreveu assim. Eu espero que você aprendeu a lição. Porque você sempre foi desse jeito. E eu imagino que agora, talvez você consiga entender o outro lado. E eu agradeço muito os convites muito bonitos que você fez. E ele saiu. Eu olhei o cheque e aí eu vi que tinha lá Ele estava me pagando o dobro do que eu pedi para ele e ainda mais um pouquinho. E tinha o bilhete. E num outro bilhete dizia que você sempre foi um jovem muito legal. E você também conseguiu me enrolar. Você tem um potencial incrível e um talento incrível. Mas você não pode usar isso com cada um. Eu queria que você sentisse o outro lado da moeda. Como que é estar do outro lado? Mas eu não queria que você saísse perdendo. E por isso, desde o início, eu encomendei apenas metade do número de convites que eu precisava. Eu jamais iria te extorquir e tirar dinheiro de você, mas eu tenho certeza que depois de toda essa encenação que eu fiz com você, você vai me agradecer. E de fato, termina o protagonista contando, eu liguei para ele para agradecer muito. E quando meu pai ouviu essa história, ele ficou muito feliz que finalmente alguém conseguiu me redimir desse mau comportamento meu. Não quer dizer que é proibido pedir desconto, mas isso precisa ser feito de uma forma bonita, de uma forma digna, sem pressionar. Porque afinal de contas, o vendedor também é gente e ele também precisa se sustentar assim como você.